ser tratado no âmbito das leis orgânicas. As leis orgânicas e a escolha destas matérias são aquelas que são de densificação de matérias quase constitucionais, são matérias paraconstitucionais, que dizem respeito ao funcionamento dos órgãos de soberania, aos atos eleitorais, aos órgãos jurisdicionais superiores e também aos elementos constitutivos do Estado. E, designadamente, a nacionalidade é o elemento constitutivo da cidadania e, portanto, este consenso, que repare-se, não é um consenso insuperável, porque apenas se pede a maioria absoluta, é garantístico de depois todo o regime das leis orgânicas, que não se circunscreve a esta maioria de aprovação. É o regime da maioria de aprovação, é o regime da confirmação em caso de veto, porque exige uma maioria de superação maior, e é o regime de fiscalização da constitucionalidade, que permite ao Primeiro-Ministro e a um quinto dos deputados solicitar a fiscalização. Portanto, eu acho que até a dignidade da matéria da nacionalidade é mais bem protegida, tratando-se e continuando a ser lei orgânica.
Senhora Deputada Mónica Quintal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do PCP para o número 3 do 168, efetivamente ela corresponde à praxis que se tem vindo a estabelecer, que está estabelecida no âmbito do funcionamento do Parlamento e da Assembleia da República. Enfim, não será um direito consuetudinário porque ela tem letra vertida no próprio regimento e por isso o regimento está em consuetanidade com o texto constitucional, mas não vemos com maus olhos que efetivamente possa ser feita esta precisão, porque efetivamente corresponde à tradução da prática daquilo que acontece no dia-a-dia e no funcionamento da Assembleia da República. Portanto, entendemos que é uma matéria que será de ponderar relativamente ao número 3. Já no que concerne ao número 5, o PSD não irá acompanhar, pelas razões expendidas a quanto da discussão do artigo 166, designadamente porque não concordamos que seja retirado a matéria relativa às regiões administrativas e que está prevista no artigo 255, porque entendemos que é uma matéria de grande relevância. Também explicar há bocado que não me pronunciei quando falei do 166 no artigo 168, porque nós temos os artigos distribuídos e, portanto, não queria entrar em matéria que já estaria preparada por outro colega, por outro senhor deputado, e, portanto, estamos a procurar também respeitar a distribuição que previamente a coordenação fez. Muito obrigado.
Ora, vamos passar ao artigo 167. Que também só tem proposta de alteração do PCP e dou a palavra à Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Então, eu faço só um comentário àquilo que foi colocado pelos outros restantes partidos. Bom, e só relativamente a esta questão da nacionalidade, nós também somos da opinião de que a nacionalidade diz respeito, digamos assim, à dimensão pessoal ou à esfera, não é, de organização de um determinado Estado, não é? E, portanto, tem essa dignidade, mas também tem essa exigência, sendo que o povo é um dos elementos constitutivos de cada um. Relativamente ao artigo 167, vou passar a apresentar a nossa proposta. No fundo, vai no mesmo sentido daquilo que foi colocado no artigo 115, porque há uma referência que é feita no 167 a salvo nova os processos e as propostas. Tenho que ler aqui. Os projetos e propostas de lei de referendo definitivamente rejeitados não podem ser renovados na mesma sessão legislativa. No fundo, aquilo que se procura resolver é o que à frente hoje o texto diz, que é salvo nova eleição da Assembleia da República. E isso tem já criado alguns equívocos, como já tivemos a oportunidade de colocar quando da discussão do 115, porque aquilo que se dá a entender é de que se pode eventualmente haver uma nova eleição da Assembleia da República e prosseguir a mesma sessão legislativa, o que, por outro lado, contraria a ideia de que há só quatro sessões legislativas, o que também é uma disposição constitucional. E, portanto, é escusado colocar esta ideia que, no fundo, cria aqui até uma dúvida ou uma possibilidade de equívoco, e era mais claro se se retirasse essa referência, uma vez que é um contrassenso em si mesmo. Não há, digamos assim, continuidade da sessão com... mesmo que não haja, salvo nova eleição da Assembleia da República, é assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então aos partidos agora, passando a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Então, Sr. Presidente, eu tenho que ir mais à frente ao 174 por uma razão, porque eu acho que a razão de ser deste equívoco e desta dúvida prende-se com a fórmula como quer o 174, quer o 172 regulam o funcionamento das sessões legislativas em caso de dissolução. Porque as normas depois determinam que a sessão legislativa que estiver em curso é inicialmente acrescida à nova legislatura, o que leva a que atualmente tenhamos uma sessão legislativa com a duração de um ano e meio, porque acresce-lhe toda a anterior. Mas, de facto, o Sr. Deputado Alma Ribeiro tem razão. Ao dizer-se isto, que a sessão legislativa acresce do que falta da última, acresce o que falta, mas não é a sessão legislativa anterior. Portanto, nós não estamos a acabar a sessão legislativa da legislatura anterior, é que absorvemos foi os meses que faltavam nesta primeira. Portanto, de facto... Eu penso que ele não é gerador de grande equívoco, ou seja, porque se percebe que a lógica aqui é saber se há um impedimento ou não da reapresentação. Mas convivemos bem com a redação como ela se encontra, porque se percebe o seu sentido. Mais interessante era discutir outra coisa. Seria mais interessante discutir outra coisa. Porque na situação em que nos encontramos agora, é que é peculiar termos um período de impossibilidade de renovação de iniciativa legislativa que pode durar um ano e meio. Quando na lógica do texto constitucional, no limite máximo, ele teria a duração de um ano, ou seja, era de algo apresentado no início da sessão legislativa, só poder ser algo apresentado em outubro e chumbado em outubro, só poder voltar a ser apresentado em setembro do ano seguinte. Mas também não é especialmente coerente o texto constitucional, porque algo chumbado em julho pode ser representado em setembro, porque já estamos em sessão legislativa diferente. E, portanto, se alguma reflexão houvesse a fazer-se aqui nesta sede sobre quanto tempo é que deveria estar inibida a renovação da iniciativa, talvez fizesse mais sentido não trabalhar com o conceito de sessão legislativa, mas com um período temporal, ou de um ano, ou de alguns meses, pelo menos era mais lógico e era sempre operacionalizável de outra forma. Mas, como digo, não é prioritário, porque as únicas situações em que isto gerou dúvida, o Tribunal Constitucional resolveu-as, até se a memória não me atraiçou, foi a propósito de uma proposta de realização de referendo em 2007, em que só se pôde realizar em 2007, porque por uma recusa inicial da parte do Presidente da República em marcar aquela data, não foi possível, porque ainda estava numa situação similar a esta da sessão legislativa ter durado um ano e meio em vez de ter durado o habitual período de um ano. Não nos parece, contudo, que o problema principal seja aqui no 167, que nunca foi especialmente gerador de dúvidas. Portanto, na ausência de dúvida, não mexeria.
Tem a palavra agora pelo PSD, a senhora deputada Paula Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só queria dar aqui uma nota ou duas. De facto, o PCP, em coerência com o que propõe no 115, nomeadamente na eliminação, no número 10 do 115, do inciso, salvo nova eleição da Assembleia da República ou até à admissão do Governo, vem agora no 167, de uma forma coerente, fazer uma proposta semelhante, absolutamente de acordo em relação a isso. Da nossa análise, também não vislumbramos muita utilidade nesta alteração, porque esta alteração não vai, per si, resolver, de facto, o problema da renovação, tal como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Até há constitucionalistas, nomeadamente o Jorge Miranda e o Rui Medeiros, que apontam, de facto, para que seria preferível não juntar à ação legislativa à possibilidade ou impossibilidade de renovar as iniciativas, que seria muito mais lógico fazê-lo por um período temporal, estipulando um ano por cada iniciativa que se coloca, e fazê-la depois, impedir a sua renovação por um prazo temporal e não por sessão legislativa. Portanto, acho que esta restrição constitucional tem em vista uma certa economia processual e também o prestígio da Assembleia, nomeadamente porque a renovação de iniciativas rejeitadas pode, de certa forma, obstruir a atividade normal da Assembleia e descaracterizá-la e retirar-lhe alguma credibilidade e estabilidade, mas, de facto, também não vislumbramos que, para além de uma simplificação interpretativa que, de facto, tendo a concordar que traz, que só por si justifique a retirada deste inciso, uma vez que ele não vai depois acautelar outras situações, como esta, que estamos com um ano e meio de sessão legislativa e não parece que a retirada deste inciso pudesse, de certa forma, resolver ou debelar este problema. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta proposta do PCP, não a acompanhamos, pois não vemos razão para não se permitir que uma proposta referendo não vá novamente a debate em caso haja a dissolução da Assembleia da República. Aliás, com uma nova eleição, a configuração poderá ser completamente distinta do que era previamente, eu poderia alterar completamente o sentido de voto no próprio referendo, de maneira que não acompanhamos esta proposta. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueira.
Obrigado, Sr. Presidente. Meus caros colegas deputados desta Comissão, esta deve ser uma discussão de 30 segundos. O que está aqui escrito no número 4 não faz qualquer sentido, porque não há nova eleição da Assembleia da República que não reconduza uma nova sessão seletiva. Portanto, o PCP e o deputado Almeida Ribeira têm toda a razão. Diz o seu deputado Pedro Algodão Alves que não faz mal. Faz, porque é mal, está mal feito, está errado, isto é mais neira. Portanto, a seguir à vírgula não está cá a fazer nada, porque não há hipótese nenhuma de uma eleição alterar a possibilidade de resumir ou não a proposta de lei ou de referendo. Okay? Portanto, isto devia demorar 30 segundos, tem toda a razão, isto vai cair, tínhamos calma.
Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Constituição da República Portuguesa não só tem de ser, ou seja, tem de corresponder ao que é a organização do nosso Estado, mas também tem de ser percebida por qualquer cidadão. E eu acho que isto é uma preocupação válida. E eu pergunto-me, quem lê este artigo pergunta assim, mas pode haver uma nova legislatura em continuação legislativa anterior? Não pode. Então, se não pode, porque é que nós temos uma redação que abre a porta a isso? Dizem-me, corrigir isto não muda a questão das sessões legislativas com anime. É verdade, não muda, mas muda uma coisa muito importante, é que qualquer pessoa lê o artigo e percebe do que é que se está a falar. Eu acho que na democracia isto é importante. Eu peço imensa desculpa. Eu talvez tenha mais, até por formação académica, eu talvez tenha mais, digamos assim, sensibilidade para as questões da literacia e da compreensão em geral do que para as questões jurídicas. Até admito isso. Mas convenhamos, uma Constituição não é para ser lida por qualquer cidadão. Não é para ser compreendida por qualquer pessoa. Não deve criar nenhuma dúvida. Portanto, onde há dúvidas, já que estamos a mexer. Nós até achamos que nem se deve mexer muito nas Constituição, mas já que estamos a mexer, tornemos o texto acessível a todas as pessoas, porque é que devemos ter aqui um equívoco?
A palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares.
E não tenho nada a acrescentar ao que disseram os dois oradores anteriores.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe insistir, mas verdadeiramente o problema não está neste artigo, está no 174 e no 172, porque o problema resolve-se aí, porque o 174 determina o seguinte, que isso sim pode ser gerador de equívocos, e daí a necessidade desta norma do 167, que ninguém interpreta de forma perplexizante. O número 1 determina o seguinte, a sessão legislativa tem a duração de um ano e inicia-se a 15 de setembro. Logo, como que se isto fosse um calendário maia ao calendário parlamentar português, em que sessão legislativa vai de 15 de setembro a 15 de setembro, e portanto este conceito é de tempo, e portanto pode ser interpretado como, de facto, a meio, haver uma interrupção da sessão legislativa e daí a necessidade, no 167, deixar claro, bom, se há uma nova legitimidade refrescada, ainda que estejamos na mesma sessão legislativa, que, nos termos deste 174, é o período que vai de 15 de setembro a 14 de setembro do ano seguinte, pode haver apresentação de iniciativas novas. E depois o 171, que determina, no número 2, que no caso de dissolução, a Assembleia então eleita inicia nova legislatura cuja duração será inicialmente acrescida do tempo necessário para se completar o período correspondente à sessão legislativa em curso. Porquê? Porque cá está, este conceito de sessão legislativa tem estas características. Benfeitoria, de acordo, mas então mexa-se no 167, no 171 e no 174, porque se não se mexer no 171 e 174, o 177 faz sentido como se encontra redigido.
Vamos, quando discutirmos o 171 e 174, vamos discutir outra vez essa matéria. Ora, passamos ao artigo... Ai, sim, desculpe, que apresentou a proposta e eu já nem me lembro.
Obrigada. Eu queria, antes de mais, fazer aqui também uma reflexão, é que para nós nem sequer havia esta revisão constitucional. Primeiro ponto, que eu julgo que nunca é demais. Achamos que é absolutamente inútil, julgo que há mais adeptos desta corrente de pensamento nos últimos tempos. Julgo que temo que se vão juntando mais...
desculpem lá, estão a dar a entender que...
Temo que esta...
Dedicaram-se mais ao acessório do que ao principal, porque não queria... Mas
temo que esta corrente de pensamento ganhará mais adeptos ao longo do tempo, mas agora, seriamente, referindo-nos àquilo que o artigo fala. A verdade